segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos estudando o capítulo 17, que tem o título Doutrinação, que na verdade é uma conversa. E há, aqui nesse capítulo é um caso de uma mãe que ela vem, uma mãe desencarnada, que ela vem pedir ao Alexandre, que é o mentor, para uma ajuda para o seu filhinho Marinho, que está encarnado. E é muito interessante, porque ela, essa mãe vem pedir ajuda, que todos nós queremos ajudar alguém, mas ele faz uma pergunta para ela, assim, uma pergunta muito importante. Ele pergunta: e o Marinho, ele quer ser ajudado? Como é que está a mente dele? Sofreu transformação para o bem? E nós temos que ter essa lucidez para analisarmos as pessoas que nós queremos ajudar. Porque às vezes nós queremos ajudar alguém à nossa maneira, com a nossa cartilha, com a nossa listinha de ajuda. Quando, na verdade, a pessoa ela não consegue entender. Não é nem má vontade. Porque às vezes a pessoa fala assim: o fulano é um safado, porque eu quero ajudar o fulano. A fulana é uma pervertida, porque eu quero ajudar e não quer ser ajudado. Na verdade, não é safado, não é pervertida. A mente ainda não tem condições de acompanhar aquele raciocínio.
Exatamente.
Não consegue. A pessoa está no erro, mas não é no erro para agredir a sociedade, nem para agredir alguém. Muitas vezes é que ela não consegue fazer diferente.
Olha, o meu marido, o Weber, ele tem uma frase que eu gosto muito, sabe? Que eu acho muito sábia. Ele fala assim, quando começa o julgamento, porque fulano tem vergonha, tudo isso, ele fala assim: se coloca na pele do lobo pra ver só. Porque eu observo, né? Quer dizer, eu, quando eu falo isso, eu tô olhando meu ponto de vista, porque aquela situação eu não tenho. Mas se eu parasse um pouquinho até para ver como é que se sente a pessoa nisso, e eu acho muito interessante, Berenice, que nesses grupos de ajuda, né? Da diferente dependência dos alcoólicos, dos narcóticos, dos comedores, dos compradores, essa situação toda, eles falam assim, né? Que quanto mais você aperta o outro que está na situação, pior ele fica. Por quê? Aí ele até faz uma expressão assim: quando você aperta alguma coisa, foge das suas mãos, escapole. Por quê? Porque aí o outro vai dissimular. Se você tem alguém que está no alcoolismo, você não tem vergonha? Tem força de vontade? E para que daqui a pouco a pessoa começa a levantar à noite para beber? É. Daqui a pouco ele começa a esconder a garrafa. Ele vai, assim, não querer que você veja, mas vai se sentir mais sozinho, mais de, até muitas vezes sofrido por estar decepcionando você, não é?
É verdade.
Então isso é uma coisa assim complexa, a questão da ajuda.
É. Não é fácil conviver com uma pessoa que necessita de ajuda, não é. Mas com certeza, se estar convivendo com pessoas assim, é porque tem a ver com um problema.
E é
está inserido.
Isso, eu vou te falar agora, eu tava pensando. Não é fácil conviver com quem tá precisando de ajuda, né? E os guias que convivem com a gente? Como é que fica, né? Porque a gente precisa de ajuda dessa. E é interessante, se a gente observar bem, os pontos que a gente precisa ajuda, a gente é rebeldinha dessa. Eu, outro dia eu tava falando, o pessoal riu, mas eu falo sério mesmo. Eu tenho orado muito pro meu anjo guardião. Porque assim, aí vem uma ideia. Eu falo assim: não, mas afinal de contas eu vou fazer assim, assado. Aí eu começo a argumentar, é muito engraçado até discutir, né? Fazer assim, assim, assado, porque afinal de contas, é que põe minha vez nas situações. Aí a ideia vem de novo. E aí daqui a pouco, quando eu acabo fazendo do jeito da ideia, eu falo assim: até que foi bom, né? Mas é um até que vai bom, meio decepcionado. Quer dizer, quanto trabalho, quanto empenho pra fazer. E quando a gente não faz e se dá com os burros na água, como divulgarmente, a gente volta, né? Igual o cachorrinho arrependido, né? Aí você, ah, meu irmão, me ajuda, né? E a gente fica nisso, e eles não desistem da gente, mas a tarefa deles não é fácil, não.
É verdade.
Não é fácil.
E aí essa mãe, ela vai pedir ajuda ao Alexandre, e o Alexandre faz essa pergunta, se realmente o filho, o Marinho, quer ser ajudado, se a mente dele está com sinais para o bem. Isso. Olha só, com sinais. E a mãe fala que ela já está nesse trabalho há 10 anos, ou seja, ela está fazendo a parte dela, porque às vezes as pessoas vão buscar ajuda sem fazer o menor esforço da sua parte. Ela quer que os mentores ajudem, ela quer que as pessoas ajudem, mas ela não faz a parte dela. E essa mãe está fazendo, durante 10 anos ela está aqui tentando influenciar o menino. E ela diz que durante esses 10 anos ela fez muito esforço e ela não estava percebendo resultado nenhum, mas ela estava persistente. Aí ela diz, agora, porém, eu estou observando as disposições modificadas. Ou seja, ela começou a perceber que esses 10 anos dela estar pensando junto com ele, influenciando, na hora que ela pensou, que ela percebeu que ele mudou um pouquinho, ela foi buscar reforços. E aí ela diz assim, ele não sente o mesmo entusiasmo ao receber as sugestões malignas dos infelizes companheiros de revolta e desesperação. Ou seja, tem a mãe, que é um espírito amoroso, que está tentando influenciá-lo. E tem espíritos malignos influenciando. Ele recebe as orientações dos espíritos malignos com bastante entusiasmo. E a dela, ele não consegue receber durante 10 anos. Agora que ele está meio, mais ou menos, prestando atenção. Então, nós estamos vendo que é uma escolha dele, é um livre-arbítrio dele. Aí alguém poderia falar, ah, então ele tem mais é que sofrer mesmo, porque ele está escolhendo seguir os malignos. Mas, na verdade, quando a mente está viciada numa ideia, ela não consegue, de uma hora para outra, mudar. Algumas pessoas até conseguem, mas tem que ter um propósito, uma vontade, uma força muito grande. Então, como é que a gente vai exigir que um que está na linha do maligno, né, de um pensamento maligno, mudar, se nós não conseguimos mudar algumas coisas também?
Exato.
Às vezes a coisa é até mais simples. Nós não estamos...
É, são hábitos assim,
opinião,
até ponto de vista, né?
É, mas simples.
Eu não vou ceder, vou manter aquilo, porque afinal de contas, bobagem.
Porque uma pessoa sair de um vício profundo é muito mais difícil... É muito mais trabalhoso do que eu mudar simplesmente algumas palavras na minha boca.
Exato.
Eu parar de insinuar a maledicência,
isso,
como nós vimos no capítulo
isso
anterior. Insinuar a maledicência. Ou seja, eu posso evitar algumas palavras que insinuam a maledicência que eu não consigo
isso
controlar essas palavras. Como é que eu vou exigir que uma pessoa saia lá daquele vício profundo?
Isso.
E digo que não, ele não tem vontade, deixa mais ele lá, entendeu? E não lutar por isso. Percebe? Não pode ter dois pesos e duas medidas para as coisas. E aí ela continua falando. Sente inexprimível tédio na posição de desequilíbrio. E, vezes diversas, tenho tido a satisfação de conduzi-lo à prece solitária, embora sem conseguir furtá-lo ao fundo da rebeldia.
É interessante que nós temos uma lição no, que o título é Tédio do Mal. É muito interessante essa lição, né? Que vai falando, quer dizer, o que é o tédio? O tédio ainda não é o horror ao mal que está lá no Evangelho, no Obediência e Resignação, não é isso não. O tédio é um cansaço que o espírito vai tendo, né? De fazendo as coisas e não conseguir chegar lá, né? E não conseguir atingir o objetivo. Eu estou fazendo, estou insistindo na posição de rebeldia, mas não estou ficando feliz. Esse estado é um estado de transição e que é fácil de haver a atuação, né? Essa questão do tédio é aquele livro do Encontro Marcado, é no livro Encontro Marcado, em que ele fala, ele traz essa lição sobre o tédio do mal. Então, ele fala que nesse momento é a hora da renovação. E que renovação é essa, gente? É a criatura que começa a perceber, mas talvez não sabe como. Então, quando eu já estou cansada da minha posição, é a hora que a espiritualidade consegue atuar e me ajudar mais.
Isso, porque a lei é de progresso. E nós estamos vendo, durante 10 anos, uma mãe ali influenciando o filho. E a gente pode perguntar, ah, mas é fácil, porque o filho está encarnado, a mãe está desencarnada, ela vem, influencia. Será que é tão fácil? Então vamos passar para uma família encarnada. Uma mãe encarnada que vê o seu filho lá envolvido em coisas completamente erradas, em vícios, no erro. Como é que essa mãe pode influenciar o filho? Aí muitas mães falam assim, ah, eu já cansei de falar. Então olha só, não fala. Já cansou de falar? Não fala. Pensa. Como é que você pode influenciar? Tem uma hora que seu filho dorme. Com certeza ele vai dormir. Na hora, isso foi uma orientação do Divaldo que nós já falamos aqui em diversos programas. Na hora que seu filho dormir ou a pessoa que você tem problema dormir, você mentalmente, você faz uma prece antes e mentalmente chama o espírito para conversar com você. E aí você conversa de espírito para espírito, mas é uma conversa sem cobrança, sem estresse. Apenas se coloque como uma pessoa que ama, que quer ajudar. Peça para a pessoa refletir sobre aquele sofrimento. Peça para a pessoa se ver, ver a sua vida, ver o que está fazendo a sua vida. E fale sobre a oração, fale para a pessoa pedir ajuda a Jesus nas preces. Ou seja, é uma conversa de espírito para espírito. Não entre na conversa cobrando, porque o espírito vai embora, ele não vai ficar ali. O que vai fazer o espírito ficar ao seu lado é ele perceber as suas vibrações sinceras. E se a vibração sincera não for para ajudá-lo, esse diálogo não se estabelece. Então, isso é uma ajuda que todos nós podemos fazer. Porque da mesma forma que essa mãe está envolvendo ele, ela está desencarnada, uma mãe ou uma pessoa encarnada também pode fazer a mesma coisa. E aí, o André Luiz fala que essa venerável mãe, né, imprimiu ligeira pausa na conversação e continuou. Quem sabe terá chegado para ele o divino instante da luz íntima. Muito venho sofrendo por esse pobre filho, desviado da estrada reta. E é possível que o Senhor me conceda, presentemente, a graça de reintegrá-lo na senda do bem. Para esse fim, estou congregando as minhas afeições mais puras. E aí, em seguida, ela olhando para o mentor, com um estranho brilho nos olhos, ela implorou. Ó, Alexandre, conto com seu apoio decisivo. Preciso trabalhar por Marinho. De cuja desventura me julgo culpada até certo ponto. E confesso-lhe, meu amigo, que me sinto cansada em profunda exaustão espiritual. Aqui, nesse momento, essa mãe ela está fazendo uma reflexão da jornada do progresso da imortalidade da alma. Porque ela está dizendo que ela também se sente culpada por o filho estar naquela situação. E é interessante por quê? Porque ela está procurando ver com lucidez o que ela tem a ver com aquele espírito.
Isso.
Porque às vezes nós temos uma situação de muita dificuldade perto da gente e a gente quer se livrar daquela dificuldade, mas muitas vezes aquela dificuldade chegou onde chegou por incentivo nosso em um outro momento da vida. Isso. E que agora o abacaxi veio para ser descascado.
Que a gente não tem a lucidez, né? Quando ela está falando aqui, Berenice, em exaustão espiritual, existe no Fonte Viva, no livro Fonte Viva de Emmanuel, uma lição que o título é Na Senda Escabrosa. E o dito bíblico é assim: nunca te deixarei nem te desampararei. E aí ele vem falando, né, que a palavra do Senhor não está, não é apenas nos dias floridos, de sol, de vento, né? Essa palavra é naquela hora, e ele tem uma expressão que é muito boa: há momentos de profunda exaustão em nossas reservas mais íntimas. as energias se retraem apáticas. É isso que essa mãe está falando aqui. E é isso que muitos de nós sentimos, né? Porque às vezes a gente luta, luta, luta. Existe até um ditado que fala assim: puxa vida, nadei, nadei, não saí da praia, né? Parece que quanto mais eu ando, mais preciso, eu não chego a lugar nenhum. É essa exaustão. E aí é nessa hora, olha o dito bíblico: nunca te deixarei nem te desampararei. Porque alguns de nós que estamos participando do estudo poderemos estar sentindo essa exaustão nessa hora.
É?
E a gente se sentia assim fraco e sem energia. E Emmanuel, ele admite que isso acontece sim. Não adianta dizer, ah, mas não acontece. Se tiver uma fé vigorosa, não acontece. Ele fala que as energias se retraem apáticas. Por quê? A criatura fala assim: meu Deus do céu, não adianta mais, eu não tenho mais forças para lutar. Né? A pessoa se entrega. Mas aí é a hora da ajuda. E aqui a gente está numa visão prática. Como é que essa ajuda acontece?
É interessante que ela fala: eu preciso trabalhar por Marinho. Porque, na verdade, o trabalho liberta.
Isso.
Né? O trabalho vai libertar. Porque se o Marinho é filho dela e ele está nessas condições, ela tem a ver com essa situação.
Isso.
É, ela não, isso aí não veio para ela, a ficha não veio errada para ela. Tem um significado para ele ser o filho dela. E aí o Alexandre falou: compreendo. A luta incessante para arrebatar um coração amado, prisioneiro das trevas, dá para esgotar a qualquer um de nós. Tenha calma, porém. É interessante que naquele livro Libertação, nós vamos ver a Matilde, que é um espírito superior, e aqui essa mãe é apenas um espírito. A Matilde é um espírito de envergadura alta, superior. Ela fica 50 anos... influenciando o Gregório, que é um dos gênios das trevas. Ou seja, ela foi mãe do Gregório e ela fica ali incentivando ele até no momento que ela começa a perceber o tédio nele,
essa
do mal.
Brecha, né? Que é essa brecha para ser ajudada.
Para a ajuda chegar. E aí o Alexandre fala: tenha calma, porém, se Marinho permanece agora entediado diante dos companheiros de criminosos desvio, então será fácil ajudar-lhe o espírito, relocando-o a caminho da verdadeira elevação. De outro modo, não me abalançaria ao concurso ativo. Confie em nossa tarefa e façamos por ele quanto estiver ao alcance das nossas possibilidades. Tudo está pronto no campo preparatório? E aí, isso é uma pergunta que ele faz. E ela responde que sim. Ou seja, quando ela vai pedir ajuda para ele, ela já sabe que existe uma possibilidade de ser ajudado. Ela sabe das coisas, ela tem lucidez. E às vezes as pessoas vão buscar ajuda e aí o espírito fala: mas como é que está a pessoa? Ah, não sei.
Exato.
E não sabe de nada. Exato. Ou seja, não fez a sua parte, que é no mínimo saber o que está acontecendo de verdade, né? E ela diz: sim, alguns amigos me auxiliarão a trazê-lo, enquanto outros se encarregarão de ajudar Otávia, encaminhando convenientemente o assunto no agrupamento. Ou seja, os amigos dela, uns já vão trazer ele, outros vão ficar lá ajudando a Otávia. Ou seja, mais uma vez, nós estamos vendo aí a amizade...
Um trabalho de cooperação, um trabalho em equipe, né? Não é um só.
Exatamente. Aí o Alexandre fala: pois bem, na noite aprazada, estarei presente, cooperando a favor dele, quanto seja possível. Essa frase aqui, quanto seja possível, por quê? O Alexandre não vai resolver o problema. Porque ninguém resolve o problema de ninguém. Agora ele vai fazer o possível. Essa resposta do Alexandre é resposta de um espírito bom. Não é resposta de um espírito bonzinho.
Porque
o bonzinho vai dizer: a gente vai dar um jeito, a gente,
né,
vai resolver.
Exatamente. De qualquer maneira, a gente vai fazer o que... E às vezes também a nossa expectativa é essa. Já que eu pedi a um espírito, eu quero que resolva. No outro dia, sobre uma questão de um determinado atendimento espiritual que uma pessoa está fazendo, a pessoa falou assim: ah, interessante, né? Esse tratamento lá, os espíritos têm resolvido com muita gente, não resolve comigo. Aí eu falei assim: mas o espírito não acertou comigo. Você fica: mas o que é acertar, né? Não, porque afinal de contas, aí eu falei do exemplo, eu tenho uma tia que usa aparelho de audição, né? E aí, ela tem 88 anos. E foi mudar o aparelho para botar alguma coisa mais moderna, tudo isso, para melhorar ainda mais, né? E botou. E aí, quando colocou, assim que ela colocou, ela falou assim, mas doutora, falou pra fono, né? Está assim, 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 assado. E ela começou a pontuar umas questões. Ela falou assim, dona Irene, é uma adaptação que a gente está fazendo através do computador, mas não é um ouvido novo. Olha, a titia riu tanto. A tia, ouvido novo não pode mesmo. Ela riu muito. Porque, na verdade, é o quê? É ajuda. Então, vamos pensar. Gente, o nosso organismo, desde que a gente reencarnou, ele já está começando a morrer, né?
Isso mesmo.
Tem uma série de situações. Como é que eu vou querer agora que alguém você acerta comigo? Fazendo o quê? Fazendo com que eu tenha o corpite de 15 anos. Claro que não vai, gente.
Exatamente.
É ajuda, não é milagre, não é?
É, e isso acontece muito, pessoas que fazem tratamento espiritual e falam, ah, não adiantou nada.
Isso.
Não adiantou nada porque não era para solucionar o problema. Agora, sem esse tratamento, poderia estar numa situação muito pior.
Isso. Né?
E às vezes, a negação desse conforto te deixa pior.
É,
mas é uma escolha.
Eu nem percebo a ajuda que eu tive, não é?
Exatamente. Então, o André Luiz fala, por que a doutrinação em ambiente dos encarnados? Olha que interessante.
Ah, isso é bom demais, né?
Por que lá? Semelhante medida é uma imposição no trabalho desse teor? Ou seja, o André Luiz já fica. Por que agora...
É, desencarnado, para que tem que vir, né? Através de médio, através do Otávio.
Exatamente. Aí o Alexandre fala, não. Não é um recurso imprescindível. Temos variados agrupamentos de servidores do nosso plano, dedicados exclusivamente a esse gênero de auxílio. Aí nós já estamos vendo aqui que os espíritos, eles são agrupados por gênero de auxílio.
Isso.
Porque às vezes, algumas pessoas chegam na casa espírita e falam assim, ah, eu quero trabalhar no tratamento espiritual. Mas às vezes não tem fluido para o tratamento espiritual, não tem o perfil para o tratamento espiritual. E aí fica chateado. Ou seja, quando a gente vai se colocar à disposição numa casa religiosa, a gente tem que se colocar à disposição. Ou confia ou não confia.
Porque... É trabalhador, né? Trabalhador que é o quê? Trabalho, né? Quando eu começo a especificar muito o gênero de trabalho, tá um pouquinho complicado, né?
Exatamente, porque às vezes não tem um fluido apropriado. Tanto que ele falou aqui, olha, é um grupo de espíritos assim que vai trabalhar nesse gênero. Foi lançado recentemente um livro sobre Altivo, né? Que foi o presidente lá do CELD. Então é o Espírita Altivo. E vieram algumas mensagens dele, psicografada por eles, mensagens do Leon Denis, outras mensagens, e algumas colocações dele, alguns casos dele. E me chamou muita atenção um caso que ele falou que o Dr. Herman, que é o espírito, que é um dos mentores da casa, que trabalhava diretamente, que atendia as pessoas e tudo mais. Então, num trabalho de desobsessão, o Dr. Herman estava doutrinando um espírito. E aí, o Altivo falou que o Dr. Herman parou de falar, quer dizer, estava doutrinando através do Altivo. O Altivo médium e o Dr. Herman falando e o Altivo repetindo. Teve um determinado momento que o Dr. Herman virou para ele e falou assim, Altivo, eu vou parar e eu vou chamar um outro espírito para incorporar, para se ligar à sua mente, e ele é que vai comandar essa doutrinação. E quando o Dr. Herman se afastou do espírito e esse outro espírito chegou, o Altivo percebeu que era um espírito bem inferior ao Dr. Herman. E depois ele questionou o Dr. Herman, como que o senhor, mais um espírito mais elevado, estava no trabalho, saiu e mandou um outro espírito menos elevado fazer a doutrinação? Ele falou, porque o que eu estava falando não estava atingindo o objetivo.
Exatamente.
Um espírito inferior, mas que está querendo ser bom, devotado ao bem, tem uma experiência, uma vibração, um linguajar que o outro ia entender melhor,
né?
E o trabalho ia ser mais rápido e eficiente, por isso. Então, nós estamos vendo o quê? É a consciência de quem pode trabalhar, porque às vezes até um espírito mais elevado bota um outro no lugar para o trabalho ser mais eficiente. Então, nós temos que pensar sobre isso. Nós exigimos os lugares dos trabalhos ou nós nos colocamos à disposição para trabalhar? Vamos pensar sobre isso hoje. Muita paz.
Muita paz, irmão.
Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.